Neste sábado, o governo do estado decreta medidas mais duras em cidades baianas para conter o avanço do coronavírus na população. As ações serão tomadas em conjunto entre o governo da Bahia e os municípios. As medidas foram acertadas ao longo da semana durante reuniões entre o governador Rui Costa e prefeitos e prefeitas. Vamos falar com o governador, que vai explicar um pouco mais este decreto. Governador, estas medidas valem para todos os 417 municípios baianos?
Não, as medidas são direcionadas aos municípios com maior taxa de crescimento. Nos últimos 3 dias, nós fizemos reuniões com 100 municípios, os 100 com maior taxa de crescimento nos últimos 10 dias. E o objetivo foi identificar um diagnóstico mais refinado do que está acontecendo em cada município, quais são as dificuldades dos prefeitos e das prefeitas e pactuar medidas. As medidas vão desde restrição de circulação regional, restrição de circulação à noite, em geral são festas, encontros, jovens se encontrando em periferia com bebida, isso gera aumento da contaminação e também aumento da testagem, e nós estamos pedindo um maior rigor na fiscalização para que os contaminados não saiam de casa. Infelizmente, o que nós estamos percebendo é que pessoas contaminadas não estão respeitando a lei e estão saindo. Eu pedi para aumentar o rigor, se for o caso, usar a denúncia à delegacia, à polícia, e denunciar também ao Ministério Público para providência junto ao juiz local. Então, todas as medidas serão feitas no sentido de garantir que quem estiver contaminado não saia em hipótese nenhuma da sua casa. Nós não incluiríamos lockdown, que é o fechamento de tudo. Nós estamos mantendo, na maioria das cidades, aquele comércio essencial. Em algumas cidades, sim, os prefeitos optaram por estarem com a taxa muito alta a fechar tudo, inclusive serviços essenciais. Na maioria das cidades, nós estamos mantendo supermercados, farmácia e agência bancária e fechando os outros serviços.
Governador, nestes últimos dias o senhor conversou com quase 100 prefeitos de municípios que estão com as taxas mais altas de contaminação. Todos concordaram com essas medidas?
Sim, o padrão nosso, nós só tomamos atitude, uma decisão do Estado, quando há concordância plena do município. Nós, desde o início da pandemia, nós não tomamos medidas discordantes do município. Nós só aplicamos quando há 100% de concordância. Nós vamos insistir no diálogo. Nós não temos tido dificuldade na Bahia, graças a Deus, de chegar a um acordo com os prefeitos. Em todos os casos, até hoje, nós chegamos a um entendimento do que deveria ser feito, e eu espero que continue assim, que não haja essa situação onde há uma situação de colapso do serviço de saúde e eventualmente o prefeito insistiria em manter o comércio aberto. Nós ainda não chegamos nessa situação e eu espero que não cheguemos.
Qual tem sido o ponto principal dessas reuniões?
O ponto central tem sido a dificuldade que eles têm em, eu diria, conter principalmente os jovens. Houve um efeito forte das festas juninas. Até o dia 20, 22 de junho, nós estávamos com a taxa, na grande maioria dos municípios, muito baixa. E, infelizmente, a partir do dia 24, em especial, a partir do dia 30 de junho, esse número disparou. Efetivamente, todos relataram que nesse período de festas juninas não houve festa nas ruas, mas houve festa nas casas, nos sítios, nas fazendas, festa de 50, 100, até 200 pessoas nas casas particulares, nos sítios particulares. Isso gerou um boom de contaminação em muitas cidades.
Então, governador, quais são os itens básicos desse protocolo?
Os principais são a restrição das atividades econômicas, restrição da circulação noturna, é uma das principais, para evitar essa aglomeração e a contaminação à noite, principalmente envolvendo jovens, e medidas de reforço policial para garantir que as pessoas que estejam contaminadas fiquem em casa. Nós, inclusive, estamos mobilizando o Ministério Público, dirigindo inclusive uma correspondência ao Tribunal de Justiça, pedindo uma atenção especial tanto do Ministério Público como do juiz, para que atuem nos ajudando a conter aquelas pessoas que não têm tido responsabilidade com o próximo e têm saído à rua mesmo sabendo que está positivo.
Nessas reuniões também tiveram como pauta a retomada do comércio e a falta de um protocolo único para o estado todo.
Nós optamos por estabelecer um parâmetro que seja um parâmetro de ocupação de leitos de UTI de cada região ou de cada micro-região. Hoje nós temos regiões do estado que estão com 100% de ocupação, a exemplo da região sul, da região extremo sul e do sudoeste. Nós estamos com 100% de ocupação dos leitos e, portanto, nós recomendamos que não abra abertura plena nessas regiões, por estarmos no limite máximo da ocupação dos leitos de UTI. Isso é uma recomendação, exceto se o município tiver sem leito nenhum e com taxa muito alta. Aí, nesse caso, nós poderemos atuar. O que acontece em geral é que os municípios, muitas vezes, onde estão instalados os leitos, naquele município a taxa está baixa e os leitos estão ocupados pelos municípios vizinhos. Então, neste caso, nós não atuamos porque a taxa do município está baixa, embora da região esteja alta. Esse é o padrão, ou seja, quando alcançar 75% de taxa de ocupação, você permite o início da abertura, tendo uma margem de folga de 5%, ou seja, admitiria se manter o funcionamento até chegar a 80. Chegou a 80, fecha de novo, mas o gatilho, vamos dizer assim, seria com 75%.
Outra questão é a Arena Fonte Nova em Salvador, que vai ser palco de jogos ou não. O senhor recomendou que não seja. Vai ser tomada alguma atitude para evitar isso?
Nós temos instalado na Fonte Nova leitos de UTI, leitos de enfermaria. A princípio, a nossa posição é que nós entendemos que não deve ser utilizada, até porque, para a plena alegria do futebol que esteja acontecendo, para a plena comemoração do jogador, acho que ele vai comemorar muito mais se o jogo for em Pituaçu do que ele comemorará na Fonte Nova, sabendo que, eventualmente, naquele momento, pode ter gente em estado extremamente grave na UTI. E ficaria algo pouco compreensível por parte da população. Eu acho que tiraria o brilho, inclusive, do espetáculo de futebol. O Hospital de Campanha é uma PPP contratada pelo Estado e nós temos lá o funcionamento. Então, se nós entendermos que não deverá ter jogos, não deverá. Então, nesse primeiro momento, nós não permitiremos jogos de futebol com funcionamento da UTI. Em outra situação, se a situação se amenizar e nós conseguirmos tirar pelo menos os pacientes de UTI, pode ser que aí, em algum outro momento, a gente possa ter jogos lá. Mas enquanto tiver UTI funcionando, acho que não é compatível. Pituaçu tem todas as condições, plenas condições, até porque o jogo vai ser sem público. Então, o que interessa é ter um bom gramado, uma boa iluminação, para poder ter uma boa partida de futebol. Isso o Pituaçu atende plenamente. É um excelente gramado, tem excelente iluminação e é um bom estádio. Não vai ter público. O que diferencia a Fonte Nova de Pituaçu é basicamente o conforto e as instalações para o torcedor. E o torcedor não estará em nenhum dos dois estádios, portanto, o jogo pode ser feito plenamente em Pituaçu.
Governador, em que momento da pandemia a Bahia está?
Eu diria que está no seu momento mais difícil. Nós conseguimos, desde o primeiro dia, manter taxas muito baixas de contaminação, taxas muito baixas de óbito, tanto é que, comparando com os 27 estados brasileiros, tanto em taxas de óbito como em taxa por 100 mil habitantes de casos, nós estamos em 20º e 21º lugar, já que a Bahia é o quarto estado do Brasil em população. Então, nossa posição relativa é muito boa. Mas hoje nós estamos com a maior taxa de crescimento desde o início da pandemia. E eu diria que há unanimidade nossa com os prefeitos de que o que provocou isso foram as festas, chamadas festas juninas, na última quinzena de junho, foi o que disparou esse crescimento. E é isso que nós estamos tentando conter, esse foco, vamos dizer assim, de incêndio que nós estamos tentando apagar para voltar aos patamares anteriores ao dia 20 de junho, que eram taxas muito baixas.
E para encerrar, o senhor falou com os 100 prefeitos que estão aí com a situação mais crítica. As conversas vão continuar?
Nós vamos continuar. Eu fiz com os 100 piores e nós vamos continuar final de semana. Agora eu vou fazer por região, para tentar padronizar e uniformizar as medidas por região também, porque esse foi um outro pleito dos prefeitos. Porque as cidades são vizinhas. Ela disse: ó, governador, não funciona muito quando a gente fecha uma atividade se a cidade vizinha está aberta. Então há uma migração, se a outra está tendo contaminação, vai trazer contaminação para a nossa cidade. O ideal seria ter ações micro-regionais ou regionais, é isso que eu vou iniciar a partir de amanhã, essas reuniões mais com foco regional para uniformizar as medidas regionalmente.